Boa noite a todos. Sou o secretário para fazer a chamada de todos os vereadores.
Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves dos Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Barreta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Presente.
Invocando o nome de Deus, eu declaro aberto o trabalho da reunião de hoje. Antes de começar, eu gostaria de convidar para fazer parte da mesa o secretário de Cultura, o senhor Ebrianei Figueiredo. Antes de nós começarmos o nosso trabalho, vou passar a palavra para o secretário de Cultura, onde vai fazer uma explanação para os vereadores. Fique à vontade, Ibira.
Boa noite a todos. Boa noite, Zé Maria. Vereador, presidente dessa casa, na pessoa do vereador Zé Maria, eu cumprimento a toda a mesa e a todos os vereadores presentes aqui nessa sessão. Agradeço de antemão aí a disponibilidade da casa em nos receber. Hoje nós estamos aqui numa reunião atípica do Conselho Municipal de Turismo, numa reunião, no nosso entender, externa, uma vez que o Conselho de Turismo acabou de finalizar aí o texto do Plano Municipal de Turismo. O Plano Municipal de Turismo, que é um dos componentes do Sistema Municipal de Turismo, que também está vinculado à Política Estadual e à Política Nacional de Turismo, e o Poder Legislativo tem papel preponderante nesse processo de construção, já que toda a legislação municipal passou por aqui, e a Câmara também é representada no nosso Conselho e participou efetivamente da construção desse processo. Rapidamente, para que todos entendam, principalmente os que não são, né, os que são da sociedade civil, aqui nós temos hoje presentes alguns conselheiros do Conselho Municipal de Turismo, representantes do Poder Público, representantes da sociedade civil. O Conselho Municipal de Turismo, ele é composto hoje por segmentos, né, então os segmentos da rede de serviços, o que no turismo a gente chama de cadeia produtiva, e é importante contextualizar que a política pública de turismo no Brasil, ela hoje é trabalhada a partir do nascimento do Ministério do Turismo, lá nos idos de 2006, a implantação do Sistema Nacional de Turismo, e o Sistema Nacional implanta o Plano Nacional de Turismo. E o Plano Nacional de Turismo traz a orientação para que os estados e os municípios se organizassem por regiões. Então, é lançado também o Programa de Regionalização do Turismo no Brasil. Com o lançamento do Programa de Regionalização, ou seja, o turismo como atividade econômica trabalhada por regiões, com alguns polos indutores, os municípios passam a receber a orientação do governo do estado, que traduz, né, que afunila a política nacional para os municípios e orienta a instalação em cada município brasileiro do sistema municipal de turismo. O sistema municipal, ele está paralelo às diretrizes e os preceitos do sistema estadual, que por sua vez segue as diretrizes do Sistema Nacional de Turismo. A composição do sistema é uma política pública muito bonita que orienta o desenvolvimento regional e não só municipal da atividade turística. E essa política pública, para que ela se torne efetiva e para que ela tenha realmente um efeito multiplicador de desenvolvimento e de geração de divisas aí nas cidades, ela orienta que os municípios se organizem com alguns componentes. E aí é o que se fala do chamado CPF do turismo. Esse CPF, ele se traduz por conselho, plano e fundo. Ou seja, um conselho, que é uma instância de governança local, municipal, que trabalha, que discute aí esse planejamento ordenado pelo instrumento do plano municipal, que orienta o desenvolvimento ao longo de 10 anos e, naturalmente, gerencia a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Turismo. Então, o município de Itabirito, ele precisou se organizar com a aprovação de uma legislação específica, ele precisou se organizar com a implantação de um Conselho Municipal de Turismo e, por fim, a instalação do Fundo Municipal de Turismo, para que a gente tivesse condição, então, de ter todas as ferramentas, todos os componentes aí do sistema municipal em funcionamento. Itabirito, graças a Deus, sai na frente. Itabirito teve seu primeiro Conselho de Turismo instalado no ano de 1998, e de lá para cá ficou fácil do município acompanhar a evolução da política estadual e da política nacional. Durante muito tempo, o governo federal orientou a municipalização do turismo, mas a partir dos anos 2000, principalmente depois do início lá do governo do Lula, o Ministério do Turismo foi instalado e o status de ministério exigia uma política pública mais robusta, mais consistente. Foi quando nasce, então, o Plano Nacional. E o Plano Nacional, ele traz todo esse processo de desenvolvimento ordenado, com programas, com projetos, com diretrizes, com metas para serem alcançadas. E o importante de dizer nessa noite é que o plano municipal, que vai ser rapidamente mostrado para os senhores aqui hoje, ele conversa com o plano estadual e conversa também, através das metas e das diretrizes, naturalmente dos programas também, com o plano nacional, com o sistema nacional. É um processo novo no Brasil, apesar de nós já termos aí quase 15 anos de implantação da regionalização. Nesses 15 anos, vale dizer que Itabirito, no ano de 2009, foi o primeiro município brasileiro a ser reconhecido pelo Ministério do Turismo como o melhor gestão de destino turístico do Brasil. Nós fomos lá em São Paulo receber esse prêmio, que eu traduzo por um reconhecimento e não um prêmio. Mas o interessante disso é que, naquela época, Itabirito, entre aspas aqui, bateu os destinos como Rio de Janeiro, Bonito no Mato Grosso, Serra Gaúcha, enfim, os grandes potenciais para o turismo que tem efetivamente atrativos consistentes. Mas a nossa organização administrativa e a obediência aos preceitos da política pública que destacaram o município, que provocaram esse reconhecimento por parte do Ministério do Turismo. E a partir dali, a conversa com a cadeia produtiva, com a iniciativa privada, ficou muito mais facilitada, porque é papel do município, naturalmente, organizar as políticas públicas através dos poderes constituídos, promover essa interação com a comunidade a partir de um plano de desenvolvimento, que é o plano municipal, um conselho, que é um órgão gestor, um colegiado, uma instância de governança para tomada de decisões, e a aplicação de recursos a partir do fundo. O poder executivo, então, ele passa a ser efetivamente executivo, e a instância de decisão passa a ser o Conselho Municipal. Como secretário municipal do Patrimônio Cultural e Turismo, eu posso assegurar aos senhores vereadores que Itabirito tem um conselho atuante, um conselho que conhece intimamente a política pública que vem sendo trabalhada e que participa ativamente dessa tomada de decisão, o que nos traz uma tranquilidade muito grande, porque essa atuação conjunta do executivo com a sociedade civil, ela possibilita um processo de desenvolvimento que se faz gradual, naturalmente, que a gente consegue mensurar esses resultados, e utilizando aí essas técnicas simples de pesquisa de atividade, de pesquisa de demanda, a gente consegue também traçar os nossos gráficos de desenvolvimento e monitorar aí o que vem dando certo, o que precisa ser trabalhado, obrigado, e quais são os caminhos que a gente pode agir. Especificamente sobre o plano municipal, que é o documento que vai ser apresentado na noite de hoje, é um documento, é um plano que orienta o processo de desenvolvimento. O nosso plano municipal, ele foi instalado inicialmente em 2006, com previsão de vida duradoura aí por 10 anos. Em 2016, houve a necessidade da atualização do plano municipal e o Conselho de Turismo, então, se debruçou no exercício passado em cima dessa tarefa e, ao longo do ano aí, nós promovemos oficinas, atividades, encontros e, finalmente, a gente teve o documento final escrito e atualizado. Os programas, vocês vão ter a oportunidade de ver, os programas que compõem o nosso plano, eles foram também atualizados e hoje nós temos aí, seguramente, um dos planejamentos de desenvolvimento para esse setor, dos mais modernos e dos mais dinâmicos aqui da região dos Inconfidentes. Nós hoje já estamos também, por força e por consequência dessa organização administrativa, habilitados ao recolhimento do ICMS turístico, que é um valor ainda incipiente na política estadual, mas que gradativamente vai também somando valores aí na construção e na engorda do nosso Fundo Municipal de Turismo. Isso significa que, para e passo, a gente consiga, aí, ao longo dos anos, garantir mais recursos e, naturalmente, colocar mais em prática o que dizem os programas do Plano Municipal. Essa era só uma explicação para a gente contextualizar o que nós viemos fazer aqui hoje. E agora, senhor presidente, eu peço licença para convidar nossa diretora de turismo, turismóloga e nossa funcionária lá, nossa colega Michilene Rodrigues, que ela vai agora, na próxima reunião, assumir também a presidência do Conselho Municipal de Turismo. Ela foi eleita na última reunião e, tecnicamente, é ela que vai aí fazer essa apresentação do documento do Plano Municipal. Eu vou me permitir, Michilene, dentro da necessidade, fazer algumas intervenções, mas eu gostaria que, principalmente, os vereadores prestassem bastante atenção, porque nós temos aqui, participando do Conselho hoje, o Dr. Edson e o outro conselheiro é o Max, o Max como suplente, que são conselheiros atuantes, mas nós tivemos também, na construção desse documento que vai ser apresentado, a participação bastante incisiva e importante da Câmara Municipal, e são vocês que nos garantem aí a efetividade legal de toda essa execução. Então é importante que vocês conheçam também que política é essa que nós estamos trabalhando. Vamos ao Plano Municipal de Turismo.
Boa noite a todos. Agradecer à mesa diretora pela oportunidade. Uma boa noite também para os demais vereadores, aos membros do CONTUR aqui presente. O que a gente vai apresentar hoje, como o Bira disse, é o Plano Municipal de Turismo. Esse plano, na verdade, a gente não construiu um plano novo, é um plano atualizado, porque o primeiro plano de turismo de Itabirito, ele é de 2005, quando, no governo do Júnior, se cria a Secretaria de Patrimônio Cultural e Turismo. Então, na primeira oportunidade, a secretaria, a diretoria de turismo, dentro da secretaria, constrói esse plano municipal. Ele teve vigência aí de 10 anos, de 2005 a 2015, e, na época, ele foi construído com os funcionários da diretoria, com dois consultores, na época da faculdade Newton Paiva, que em 2005 era a faculdade de referência para o curso de turismo. Então, o que a gente fez do final de 2015 para cá, até 2016, foi atualizar este plano. E aí, eu conversei com Bira e com os demais membros da equipe, porque se a gente quisesse sentar, rever o plano só entre nós, a gente teria sim a capacidade técnica de fazê-lo. Porém, ficaria um plano só com o olhar da Michelene, só com o olhar da Ubira, só com o olhar dos demais funcionários. Então, a gente propôs para o Conselho Municipal de Turismo que as reuniões do final de 2015 até 2016, a gente realmente trabalhasse em cima do plano. Então, o que eu vou apresentar para vocês é isso, o plano construído em parceria à Secretaria e o Conselho Municipal de Turismo, que ele tem todas as representatividades do trade turístico. Aqui eu vou mostrar para vocês como que é a estrutura do plano, como que ele está desenhado. É, a primeira coisa é o diagnóstico, né? Aí a gente trabalha aí, a gente analisa o nosso ambiente interno, o que que acontece no município, o que que a gente tem de oferta turística, o que a gente tem para oferecer, né? Tanto nos pontos positivos quanto nos negativos. Essa primeira questão é a questão da avaliação interna mesmo, relacionada a Itabirito. A segunda parte do diagnóstico, a gente faz análise do ambiente externo. Aí o que que é isso? É realmente comparar Itabirito com as demais regiões, com as demais cidades, com o estado de Minas Gerais, com as cidades do Circuito do Ouro, da Associação das Cidades Históricas, que é um grupo de municípios no qual a gente é mais interligado e temos afinidades. Então, nessa questão do ambiente externo, a gente analisa isso também. O que que é, no ambiente externo, positivo e o que é negativo? Aí depois a gente passa, né, para os objetivos, que é o objetivo geral e os objetivos específicos. A gente cita também a visão, né? Qual que é a visão que esse documento cria para o turismo. Ali eu vou ler rapidamente. O turismo em Itabirito é uma atividade de suma importância no desenvolvimento do município, utilizando corretamente os recursos naturais, históricos e culturais disponíveis, de forma a assegurar a sustentabilidade ecológica, social, cultural e econômica. A gente vai disponibilizar para vocês o plano municipal, um link para download, que lá vai ter mais detalhado a visão, os objetivos, vocês vão poder baixar o plano e ler ele completo. A missão ali, que é a missão da DITUR, né, que é a Diretoria de Turismo, que é funcionar como um órgão de planejamento e fomento do turismo, interagindo com a sociedade, visando o crescimento da atividade turística e o desenvolvimento econômico e social do município. A missão do Contour, o Contour até então ele não tinha uma missão, e na oficina que a gente fez lá no finalzinho de 2015, que a gente também teve aí uma consultoria do Circuito do Ouro, a gente definiu, a gente escreveu em conjunto qual que é a missão do Contour. Aí o Contour é representar as entidades relacionadas ao turismo com seus anseios e propostas do setor, participando, acompanhando, aconselhando e monitorando a construção e execução das políticas públicas do turismo de Itabirito, a fim de fortalecer a atividade turística visando o desenvolvimento econômico e social sustentável. E os programas, que ao todo a gente tem no plano 8 programas, e as metas que eu vou apresentar para vocês agora. Os programas do plano. O primeiro programa é o fomento da atividade descentralizada do turismo. O segundo, sensibilização para a atividade turística. O terceiro programa, qualificação profissional dos serviços turísticos e produção associada ao turismo. O quarto programa é infraestrutura de apoio ali ao turismo, tá, gente? Só tem um erro de digitação. O programa 5, qualidade do empreendedorismo, capacitação e promoção de investimentos. No programa 6, posicionamento de mercado, promoção e apoio à comercialização. O programa 7, sistema de informações turísticas. E o programa 8, que é a coordenação municipal e o monitoramento. Aí agora, mais especificamente, a gente vai falar sobre as metas. Aí, se o Biranei também quiser fazer alguma intervenção, esse plano novo, ele constrói, escreve, né, 20 novas metas para o turismo em Itabirito.
A primeira meta é fortalecer a gestão turística do município em 100%, por meio de parcerias e participação social até o fim de 2023. Ali, gente, vocês vão perceber que a meta, toda meta, ela tem um tempo, ela tem, né, um prazo, ela tem o quantitativo ali. Então, toda meta, a gente escreve ela no formato que uma meta deve ser, o objetivo, o tempo. A segunda meta, promover a integração e o conhecimento total da rede de serviços turísticos de Itabirito até o fim de 2019. Aumentar em 60% a demanda de visitantes do município até o fim de 2023. Esse número de 60%, hoje, a gente considera o registro, né, de visitantes que passam pelo Centro de Informações Turísticas. Agora, em 2017, como meta já desse plano, como ação, quer dizer, do plano, a gente já está implantando novas ferramentas que vão nos ajudar a medir esse fluxo de turistas. Uma delas, que a gente já está fazendo, é o boletim da capacidade hoteleira, né, de ocupação hoteleira. Todo mês a gente envia um formulário para os hotéis, e eles preenchem para a gente, devolvendo quantos hóspedes tiveram nesse mês, e aí a gente vai saber de onde ele veio, se ele veio a turismo ou afins, né? Então, a gente vai ter mais uma ferramenta para medir esse fluxo de turismo aqui em Itabirito. Criar condições para geração de ocupação e novos empregos no setor de turismo até 2023. A meta 5, atrair a participação das comunidades locais para o desenvolvimento da atividade turística até o fim de 2023. A meta 6, que é dispor de 90% da mão de obra dos serviços turísticos capacitada e qualificada até o fim de 2021. A meta 7, diversificar a gastronomia de Itabirito, criando novos produtos anualmente e valorizando a culinária local e regional até o fim de 2021. A meta 8, incentivar e envolver e capacitar 80% dos produtores da agricultura familiar e artesãos para parceria com atividades associadas ao turismo até o fim de 2021. A meta 9, diminuir em 50% a informalidade do setor e prestadores de serviços turísticos. A meta 10, promover o aumento de 100% na eficiência da infraestrutura adequada à atividade turística do município até o final de 2021. A meta 11, melhorar em 80% as vias de acesso e a sinalização turística do município até o fim de 2023. Na meta 12, incentivar e orientar a criação de circuitos, ações e roteiros de turismo em área rural até o fim de 2021. A meta 13, realizar pesquisas das oportunidades de investimento para o fomento da atividade turística até o fim de 2023. A meta 14, consolidar os roteiros turísticos do município, tornando-os 100% executáveis até o fim de 2021. A meta 15, é incentivar e promover o turismo cultural do município, aproveitando 100% da oferta cultural até o fim de 2022. Aí a meta 16, incentivar e promover o turismo de eventos do município até o final do ano de 2019. A meta 17, promover Itabirito como destino turístico, garantindo a eficiência de 90% dos atrativos e serviços para o uso do turismo até o fim de 2020. A meta 18, promover o uso da marca turística de Itabirito em 100% dos produtos e serviços a serem comercializados em função do turismo até 2021. Só um comentário sobre a marca turística. A marca, ela já existe, ela foi criada em 2014 numa parceria com o Sebrae. A gente fez numa manhã de quinta-feira, num hotel fazenda, num equipamento turístico aqui de Itabirito. A gente reuniu 91 pessoas para construir o posicionamento turístico de mercado. Ele é um texto, no, quando vocês baixarem o plano, esse texto está lá. E nele a gente descreve como que Itabirito será vendida para outras pessoas, né? Tanto para as agências que vão operar aqui, quanto os viajantes que vêm por conta própria, que vêm individualmente. Então, esse texto do posicionamento turístico de mercado, ele descreve como Itabirito vai para a prateleira do mercado do turismo. E aí, a partir desse posicionamento turístico de mercado, a gente também, na parceria com o Sebrae, a gente criou a Logotipia, que é a marca mesmo do turismo, e ela hoje tem o manifesto, né, que é Aqui Você Vive em Minas Gerais. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já viu essa marca em algum material. E ela dá para a gente inúmeras oportunidades. A marca hoje, para quem já trabalha com o turismo, ela não vem dizer, ah, você precisa criar um produto novo. Aí eu posso dar um exemplo para vocês de hotelaria. A hotelaria, ela pode usar a marca com o manifesto Aqui Você Vive Hospitalidade. E não precisa ter um produto novo. A hotelaria já tem um quarto de hotel que ela vai colocar ali um emblema, né, da marca, e vai trabalhar aquele quarto que seja o melhor quarto do hotel como o quarto da hospitalidade, que é o quarto que vai representar a marca. Como a gente tem também na gastronomia Itabirito, a gente tem as cachaçarias artesanais de alambique, e aí eles podem usar Aqui Você Vive Gastronomia. Então, a questão da marca a gente já vem trabalhando desde 2014. A meta 19 é instrumentalizar o Centro de Referências e Informações Turísticas, que fica ali na Praça da Estação, que a gente chama de CRIT, tornando o mais eficiente e moderno até o final de 2023. E a meta 20 é criar o sistema de monitoria e avaliação dos programas para garantir seu bom desempenho e sucesso até o final de 2023. Ali são os prazos, né, de cada meta. Cada meta a gente tem o prazo ali que a gente chama de curto prazo, que são 3 anos, médio prazo até 5 anos e longo prazo, que são ali de 6 a 10 anos. Ali, eu já li para vocês os programas anteriormente. Esses slides agora, eles vão explicar o que, que cada plano contempla. E aí, gente, a gente associa no plano, a gente tem o programa. Dentro do programa, a gente associa uma daquelas metas, aquelas 20 metas que vocês viram, elas se encaixam dentro de cada um dos 8 programas. E dali, de cada meta, a gente tira as ações. O documento completo, vocês vão conseguir visualizar isso tudo. E o plano municipal, ele nada mais é que uma ferramenta de trabalho. É uma ferramenta de planejamento, que a gente tem orientação tanto do Ministério do Turismo quanto da Secretaria de Estado para ter esse documento. E o que a gente faz aqui é adaptar a realidade do município. Então, ali, acho que eu não preciso repetir novamente o nome dos 8 programas. Vocês vão ver depois lá no link. Ele tem ali, né? Ele fala o programa, aí aqueles quadrinhos, o que, que representa esse programa, e um texto também que explica todos eles. Pode passar, Felipe? Pode ir passando. Isso. Ali é a ficha técnica, né, da Diretoria de Turismo e do Conselho Municipal de Turismo, que esteve aí nessas reuniões do final de 2015 até o final de 2016, que a gente realmente parou para estudar o nosso plano, para refazer o diagnóstico, para reescrever as metas. Para vocês terem uma ideia, o nosso plano de 2015, ele tinha somente 7 metas. Esse agora que vai... a vigência dele, que é de 2017 até 2027, ele tem hoje 20 metas. E o plano, a gente fala que ele tem aí uma vigência de 10 anos, mas nada impede que ele seja revisto sempre que precisar, porque, como eu falei para vocês, a gente tem 8 programas, cada programa desse vai ter a sua meta, e cada meta vai ter a sua ação. Então, no decorrer do ano, a gente colocando as coisas em prática, pode ser que ali surja uma nova oportunidade, ou a gente consiga melhorar, ou pode ser que aquela ação não esteja dando certo. Então, assim, ele é um documento para 10 anos, é um documento que é para seguir uma gestão, uma linha, né, de desenvolvimento do turismo para Itabirito, mas que nada impede que ele fique emperrado durante esses 10 anos. A gente pode, à medida que achar necessário, ir fazendo as alterações no plano. Ali é o link... Aí, para vocês anotarem, eu vou deixar a apresentação também aí, ela está com o Felipe ali na informática, e quem não anotar agora pode pegar o link depois e baixar o documento e ler ele realmente com... Ler todo o seu conteúdo. E os conselheiros, aqui hoje, a gente já iniciou um novo biênio. Hoje, de conselheiro, a gente tem o Dr. Edson e o Max, mas todos os vereadores sintam-se convidados para as reuniões do CONTUR. Elas acontecem todas as últimas quinta-feiras de cada mês, aqui no prédio anexo da prefeitura, às 14 horas. Então, se algum de vocês, depois de ler o plano, quiser sugerir alguma coisa, a gente está aberto lá nas reuniões do CONTUR para ouvi-los também. Tá? E aí, é isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre o plano, se ficou alguma dúvida.
Eu só queria complementar aqui, agradecer a Michilene, parabenizar aí pela liderança dela, tecnicamente, na condução aí da atualização desse documento. O plano municipal realmente é uma ferramenta de trabalho. As nossas ações, elas são todas balizadas nesses programas e nessas ações que estão previstas aí, coordenamento de tempo para o cumprimento das mesmas. O Conselho de Turismo, naturalmente, acompanha a evolução dessa execução e vai nos aconselhando e orientando também a efetivação desse trabalho. E a importância de apresentar esse documento aqui na Casa Legislativa, porque, além da participação no Conselho, a política pública, ela nasce nessa casa, né? As nossas leis, elas passam por aqui, e é importante que vocês acompanhem também a evolução. Eu gostaria muito que os vereadores realmente consultassem aí o plano, fizessem uma verificação a partir desse link, e dizer para os senhores que esse ano também nós estamos lançando finalmente o Plano Municipal de Cultura, que já conversa com o Plano Municipal de Turismo. Ali na nossa secretaria a gente lida com duas políticas distintas, de cultura e de turismo, com dois ministérios, o Ministério da Cultura e o Ministério do Turismo, na esfera federal, e dois sistemas nacionais. Então, aqui em Itabirito, o que a gente fez foi desenvolver também um Plano Municipal de Cultura, mas de forma técnica, fazendo com que os dois conversassem, e para que a gente tivesse uma otimização de recurso e a facilitação aí do acompanhamento dos conselhos municipais, fazendo valer a legitimidade da participação popular na tomada de decisão e na condução aí dos trabalhos que são desenvolvidos pela Secretaria do Patrimônio Cultural e Turismo. Para nós, na nossa leitura, Zé Maria, o Poder Legislativo é muito importante que ele acompanhe essa evolução, que ele realmente nos instrua também no sentido de cada vez mais trazer o processo da legalidade para esse ambiente das políticas públicas municipais, porque o crédito que nós temos é que isso é que traz a perenidade dessas ações. Independente do governo ou do grupo político, o documento, uma vez escrito, ele traz aí a diretriz ao longo de 10 anos, e essa pontuação de tempo, nessa temporalidade que o documento traz, ela facilita esse acompanhamento ao longo dos anos, seja lá por qual cidadão ocupe aí os postos no executivo, no legislativo, até no corpo técnico da nossa prefeitura. Então, é muito importante a gente trabalhar orientado por políticas públicas consistentes, e eu digo sempre onde eu vou, que já estive aí, já tive a oportunidade de atender uma consultoria pelo Ministério do Turismo, fazendo posicionamento de mercado aí das regiões de Minas Gerais, e já visitei alguns estados atendendo alguns salões de turismo, que é um ambiente onde se discute essa evolução das políticas públicas, mercadologicamente falando, e dizer que, assim, realmente Itabirito tem a sorte de mesmo sendo uma cidade que não é tão rica assim, não tenha tantos atributos como uma Ouro Preto, como uma Congonhas, nós temos aí um patrimônio nacional ou internacional reconhecido, mas nós temos uma comunidade organizada, nós temos um empresariado que entende e acompanha a linha de raciocínio das políticas públicas. Hoje, uma cadeia produtiva, uma iniciativa privada muito mais próxima dessa tomada de decisão e acompanhando realmente o segmento, o setor da atividade turística, entendendo como um setor, como realmente uma alternativa de desenvolvimento econômico, e aos poucos a gente vai construindo aí dados e informações que nos permitem mensurar com mais eficiência qual que é o efeito positivo e produtivo da atividade turística no cenário econômico de Itabirito. Eu acho que é isso. Fico também à disposição para eventuais comentários ou perguntas. Reforço aqui mais uma vez o agradecimento na pessoa do Zé Maria e a toda a Câmara Municipal de Itabirito, ao corpo técnico que nos atendeu, e dizer que é sempre bom a gente poder abrir esse diálogo com essa casa, e é bom a gente receber esse amparo aqui para que a gente tenha tranquilidade aí nas nossas ações no dia a dia. Boa noite, muito obrigado a todos aí, conselheiros de turismo que vieram participar desse momento. E assim, na verdade, oficialmente, normalmente não se tem uma cerimônia para lançar o plano, né? No nosso caso, nós não estamos efetivamente lançando, nós estamos atualizando um planejamento que já vivenciou aí o primeiro período de 10 anos, preparando o documento para mais 10 anos, mas ouso aqui dizer que em 2017 nós estamos oficialmente lançando o novo planejamento para o desenvolvimento da atividade turística de Itabirito, numa reunião da Câmara Municipal. Isso para nós é muito importante. Vai ser registrada a ata desse momento e isso passa a constar aí dos anais do Conselho Municipal de Turismo. Boa noite, muito obrigado. Seguimos aí à disposição e com bastante coragem e força para que Itabirito realmente prospere nessa atividade que eu acredito muito, que é a atividade turística. Muito obrigado.
Nós agradecemos, Lira. Nós todos os vereadores aqui na casa ficamos muito contentes, honrados com sua presença, sabendo da sua competência e toda a sua equipe, que vem só agradecendo o município de Itabirito em termos da cultura. A sua experiência, vários anos, com mais essa equipe sua que não falta coragem para trabalhar e colocar o plano em prática. Itabirito só tem a ganhar e a população agradece de coração, né, o seu empenho, a sua equipe, por ter levado Itabirito onde tem levado. Muito obrigado por sua presença e agradeço em nome da Câmara e todos os vereadores por sua presença aqui hoje. Muito obrigado e boa noite.
Senhor presidente, não sei se vai abrir a palavra.
Não, senhor.
Vai. Então, boa noite, presidente. Senhor presidente Zé Maria, vice-presidente Rodrigo, secretário Geraldo Mendanha, colegas vereadores, vereadora, público presente, e de maneira muito especial, cumprimento aqui o nosso secretário Patrimônio Histórico, Cultura e Turismo, Iranei, diretora de Turismo Michilene, e todos os conselheiros aqui presentes nessa reunião. Ô, Bira, o comentário é rápido. Apenas para destacar a satisfação, a honra de estarmos recebendo nessa noite esse lançamento, né, do Plano Municipal do Turismo. Eu costumo dizer e quero parabenizar, através de você, da Michilene e todos os conselheiros aqui, a construção dessa política pública municipal do turismo. E eu estava dizendo que eu costumo dizer que, para mim, quando eu vejo a construção de uma política pública municipal na qualidade dessa do setor de turismo, como da cultura, como do patrimônio e tantas outras, para mim tem o mesmo valor do que uma inauguração de uma grande obra, que seja no Porto do Senai, uma escola de São José e tantas que nós tivemos na gestão passada. Então, para nós, é motivo de muita alegria. Ressalto aqui essa importância, friso aqui essa importância da construção dessa política pública municipal, que vem de forma direta, inserir na nossa política de desenvolvimento econômico também, no sentido de diversificar a economia, de diversificar a nossa matriz econômica, que hoje é muito pautada na mineração. E nós já tínhamos que pensar, é de agora. E vejo todo o esforço liderado, me permita chamar, por você e toda a sua equipe e toda a comunidade integrada desde 2006, e lá estive no lançamento do Plano Municipal de Turismo, e agora essa renovação importantíssima para inserir nessa diversificação econômica do município. Recentemente tivemos aqui o diretor da Vale, hoje diretor, na época gerente, aqui do polo da Mina do Pico, dizendo, é até uma lei de minha autoria, que obriga a informar o tempo de vida útil de exploração das minas aqui de Itabirito. Na ocasião, ele informava que Itabirito tem uma perspectiva de 23 anos. Parece que é muito, mas não é. Essas políticas de inserir a mudança da nossa matriz econômica é importantíssimo. E o turismo é um grande potencial que Itabirito tem, onde permite uma atividade sustentável, geradora de emprego, geradora de renda, e que impacta numa cadeia produtiva enorme. Exemplo, inclusive o comércio. O turista, quando vem aqui, ele fica mais empolgado, ele consome mais, além da hotelaria, dos bares, restaurantes. Então é importantíssimo esse momento. A gente coloca sempre à disposição. Itabirito realmente é muito rico, inclusive na área do seu ecossistema. Me lembro quando eu, então, ainda secretário de Desenvolvimento Econômico, fizemos um levantamento aqui, vi em matéria, do perfil do ecossistema de Itabirito, caracterização do ecossistema, e mostrou naquela ocasião a potencialidade também, sobretudo, do turismo ecológico, do turismo natural. E a gente vê como está sendo bem formatada e como vem sendo muito bem explorada o turismo aqui de Itabirito. Portanto, eu parabenizo mais uma vez os conselheiros aqui presentes, a toda a sua equipe aqui presente, a você, Michelene, e deixo aqui duas perguntas bem objetivas. A primeira, quero frisar também, porque hoje estamos como conselheiros, eu e o doutor Edson, mas quem participou muito ativamente nessa construção do Plano Municipal do Turismo pela Câmara foi o Gilmar Alfenas, que hoje não está mais como vereador, mas que faça justiça, foi ele que esteve presente lá nessa construção. E a pergunta é, esse plano não tem necessidade, como é uma atualização, não passa na Câmara não, né? Para ser, ou vem ainda para a Câmara para ser votado, ou não tem necessidade? E a segunda, já emendando, você fica à vontade para responder. Nem uma pergunta, que você comentasse um pouquinho sobre alguns destinos turísticos que Itabirito já tem, inclusive agora no Carnaval, que eu achei, foi uma ação pontual, eu achei interessantíssimo, que é a jardineira com o brucutu, não é isso, Michelin?
Isso.
É o brucutu mesmo, né?
É o Jeep de aventura.
Então, esses dois questionamentos, mais uma vez agradeço pela presença.
Ô Max, muito obrigado aí pelos comentários. E, na verdade, o plano ele já foi aprovado em outra ocasião, agora ele está passando por uma atualização, né? É a continuidade do processo de desenvolvimento, naturalmente, que ao longo dos anos o cenário ele muda, porque abrem equipamentos, fecham equipamentos, facilitam a vida, e por isso que a gente trabalha paulatinamente o inventário da oferta turística, para a gente diagnosticar qual que foi esse comportamento mercadológico da atividade, né, dos setores de turismo no município, e com isso balizar também esse processo da construção da nova leitura da política pública, a partir dos programas e das ações que vão orientar aí a efetivação das metas. Então, quando a gente vem aqui para o Legislativo, exatamente para apresentar e mostrar esse trabalho de primeira mão, é também buscando essa chancela, assim, de reconhecimento, porque, como eu disse anteriormente, a nossa base legal, ela parte dessa casa, e nós achamos que era justo trazer para essa casa também esse primeiro encontro da comunidade, vocês representando a comunidade, com o documento final que já, na verdade, já está sendo trabalhado a partir de janeiro, né? Então, sinceramente, eu entendo que a aprovação já houve, que agora nós estamos simplesmente, ao longo dos anos, ele vai ser revisto de 10 em 10 anos.
É uma atualização. Que faz parte do dinamismo do planejamento.
Exatamente. E a respeito dos produtos turísticos, nós hoje já temos, sim, produtos consolidados. Recentemente, nós tivemos aí essa experiência do carnaval, que foi muito interessante, porque pela primeira vez nós tivemos essa oferta muito bem organizada, com a presença da iniciativa privada ali, dos receptivos, mas eu prefiro que, tecnicamente, a Michelene explique, porque o linguajar teórico, né, e técnico está ali na língua dela. Então, ela também é que coordenou todo esse procedimento. Mas nós temos aí, por exemplo, uma oferta que não é só um produto de Itabirito, já é um produto regionalizado e está sendo mostrado para o Brasil inteiro, que é a Fábrica da Felicidade da Coca-Cola, que solicitou que fosse inserida nesse processo, o que para nós trouxe muita alegria. Com essa oportunidade, junto ao governo do Estado, a gente conseguiu ampliar essa visibilidade, aí lógico a gente entende que a visibilidade que se cria a partir do estímulo de divulgação da própria Coca-Cola facilita muito, e lógico, se a gente sabendo trabalhar, a gente consegue trazer o entorno aí desse processo de ganho financeiro a partir de um único produto. Mas Michelene pode falar melhor que eu sobre qual é a nossa oferta efetiva hoje de turismo.
Max, respondendo a sua pergunta, aí eu já vou fazer o link da sua pergunta para a gente entender como é que o plano realmente funciona. Você perguntou sobre, né, os dois roteiros que a gente lançou no carnaval. Lá na parte das metas, quando eu apresentei, a nossa meta 12, ela fala que é incentivar e criar novos circuitos e novos roteiros turísticos para o município. E essa meta, ela tem as ações. Quais são as ações dessa meta? As ações são criar 4 novos roteiros turísticos para o município de Itabirito. Então, para 2017, se a gente pega realmente o plano como a nossa ferramenta de trabalho, a gente já pode dar um ok para uma parte dessa ação, porque a gente já lançou 2 novos roteiros turísticos do carnaval, que é o City Tour, na Jardineira. A Jardineira é de propriedade do Hotel Aredes, foi um investimento lá dos donos dos hotéis. Ele oficialmente falou da compra da Jardineira para o Contour na reunião de novembro do ano passado. E em dezembro a gente já formatou um roteiro e a gente testou esse roteiro, inclusive com o Contour e com alguns convidados, com as agências de Itabirito. E a gente já lançou ele no carnaval também com o roteiro da Coca-Cola. Então, a gente já está cumprindo a meta 12, a gente já está cumprindo as ações da meta 12. O roteiro da Jardineira hoje é aquele roteiro básico, quando a gente viaja, chega numa cidade, tem um city tour, que é apresentar a cidade para os nossos turistas. Então, a Jardineira, ela faz esse papel. Ela não é aquele transporte para te levar para uma área natural, para te levar para conhecer cachoeiras, não é isso. A Jardineira faz aquele city tour de meio-dia, que quem já viajou aí para alguns outros destinos conhece como que isso funciona. É um city tour de meio-dia que apresenta a cidade como um todo. A Brucutu, que o Max comentou, na verdade, aquele roteiro a gente já existe. O que aconteceu foi que a gente mudou o transporte, em parceria com o empresário também, que é o Rodrigo da empresa de transportes Dumont. E ali a gente resolveu trabalhar com o carro dele, que se chama, né, apelidado de Brucutu, mas é um jeep de aventura para 12 lugares. Então teve esse roteiro também, e o que o Bira falou, que foi o roteiro A Fábrica da Felicidade da Coca-Cola, que eu acredito que vocês já conheçam lá o roteiro. E nessa parceria a gente lançou também agora para o turista esse roteiro da Coca-Cola. E linkando também uma outra meta, que é a nossa meta 7, que fala de gastronomia, aí eu já aproveito para convidá-los. O Viação Gastronômica, esse ano de 2017, ele começa já agora esse final de semana, dia 15 de abril, e vai até o dia 14 de maio. E esse festival é uma ação da nossa meta 7, que é a qualificação da gastronomia local. Então, só para vocês já irem entendendo como que as coisas funcionam. A gente tem as metas, das metas a gente tem as ações, e as ações elas se desdobram. Então, o Viação Gastronômica também, na hora que vocês lerem um plano, vocês já vão conseguir enxergar aonde ele está inserido ali. Respondi?
Respondeu? Muito bem, agradeço. Respondeu sim, viu, Filene? Coloca à disposição como conselheiro, com a liberdade aqui juntamente com o doutor Eti também, estamos sempre à disposição. A gente fica muito feliz de ver essas iniciativas. E só lembrando, Bira não gosta de falar muito não, mas eu acho que 2008, foi 2007, Bira, nós ganhamos como melhor gestão de destino turístico.
2009.
Aí mostra a nossa qualidade e a importância de enxergar a curto, médio e longo prazo. Parabéns, coloco sempre à disposição de todos.
Senhor presidente, boa noite. Biranei, Chilene, na qual cumprimento a todos os presentes que também fazem parte da Secretaria de Cultura de Itabirito. Primeiramente, a gente, como você, agradece e coloca a Câmara Municipal como um espaço onde você coloca como de grande valia para vir apresentar esse plano. A gente que se sente muito honrado, né, de ter a Secretaria de Cultura, esse grande respeito com a Câmara Municipal de Itabirito. E que eu quero só estar falando aqui, uma coisa muito breve, e de parabenizar mais uma vez a Secretaria de Cultura de Itabirito, junto com a Secretaria de Esporte, junto aí, né, com o esforço do prefeito, esse grande evento que acontece esse final de semana lá em Itabirito, ou aqui em Itabirito, lá no Corpo do Bação, que é o motocross. Então, isso aí são secretarias que trabalham junto, que vêm aí esforçando e que com certeza eleva o nome de Itabirito, não só para o Brasil, mas sim para todo mundo afora. Então, parabéns mais uma vez a toda a Secretaria de Cultura e a toda a equipe da Prefeitura que está, né, apoiando esse grande evento lá junto com o Cassim.
Então, muito obrigada a vocês. A gente está à disposição, então, ali na Secretaria para qualquer dúvida ou qualquer sugestão que vocês queiram ainda dar sobre o plano. Como eu já disse antes, ele não é amarrado. A gente tem o poder, não digo poder, né? A gente tem por obrigação alterar alguma coisa que a gente sentiu falta ou que realmente seja uma necessidade de mudança. Aí, mais uma vez, muito obrigada e estamos à disposição.
Bira, agradecer as suas palavras, a Michelene, toda a equipe sua que está te acompanhando, e dizer que nós vamos continuar a nossa reunião. Se você quiser ficar, será um prazer. E fique à vontade.
Eu vou me despedir, agradecendo aí mais uma vez, e estamos aí à disposição. Bom trabalho para vocês, uma boa reunião.
Como dá início à nossa reunião, solicito o secretário fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 3 de 4 de 2017. Aos 3 dias do mês de abril do ano de 2017, às 19h30, foi realizada a 8ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da primeira sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente José Maria Gonçalves Santos iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Geraldo Gonçalves Mendanha a leitura da ata da reunião anterior, das correspondências recebidas e expedidas na matéria que compõe a ordem do dia. Foram lidas as indicações de número 187 a 208/2017 e requerimentos de números 42 a 44/2017, de autoria dos vereadores Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira, Rosilene do Carmo Cardoso, Arnaldo Pereira dos Santos, Antônio Oliveira Bosco, Rodrigo Campos Chagas, José Maria Gonçalves dos Santos. Projeto de Lei nº 10/2017, que inclui o dispositivo da Lei Municipal de nº 3182, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre as diretrizes e elaborações da Lei Orçamentária de 2017 e da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 11/2017, que altera o Plano de Cargos e Vencimentos, PCV, dos servidores do município de Tibirito, aprovado na Lei de número 3008, de 22 de maio de 2014, com alterações posteriores de autoria do Executivo. Projetos novos. Projeto de Lei número 12/2017, altera a Lei número 28/56, de 16 de janeiro de 2012, que dispõe sobre os planos de cargos, carreiras e vencimentos dos funcionários públicos de educação básica do município de Tibirito, Minas Gerais, com alterações posteriores de autoria do Executivo. Projetos novos. Projetos de Lei número 15/2017, que declara de utilidade pública a Associação de Responsáveis em Coleta Seletiva de Tibirito, Minas Gerais, Arcos, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de Lei número 16/2017, altera a Lei número 30/3007, de 22 de maio de 2014, que dispõe sobre estrutura organizacional da administração direta do município de Tibirito e as alterações posteriores do Executivo. Projeto de Lei número 17/2017, altera o Plano de Cargos e Vencimento, PCV, dos servidores do município de Tibirito, aprovado com a Lei número 3008, de 22 de maio de 2014, com alterações posteriores de autoria do Executivo. No item de palavra livre, escritos vereadores Geraldo Gonçalves Mendanha, Ricardo Luiz de Oliveira, Rosilene do Carmo Cardoso, René Américo da Silva, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Leandro Silva Marques e Arnaldo Pereira dos Santos. Vereador Arnaldo e o presidente José Maria solicitaram registrar em ata o falecimento do ex-vereador Francisco Alves de Souza, o Ceará, ocorrido no dia 29, próximo passado, que causa imensa tristeza aos seus amigos e familiares, e o envio de correspondência de condolência aos familiares. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. Os projetos de lei número 10, 11, 12/2017 foram aprovados em redação final. Os projetos 15, 16 e 17/2017 foram encaminhados às comissões competentes. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, invocando o nome de Deus e, para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente, pelo secretário. Sala de reuniões, 10 de abril de 2017.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada a ata da reunião anterior. Sou o secretário fazendo a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 057/2017 informa as dependências do plenário desta casa, bem como equipamentos de audiovisual e sonoplastia, estão disponíveis para o Conselho Consultivo e Deliberativo do Patrimônio Cultural de Tibirito. Ofício barra 058/2017 informa as dependências do plenário desta casa, estão disponíveis para a realização do primeiro seminário do PSOL Itabirito. Ofício número 059/2017 informa a dependência do plenário desta casa, estão disponíveis para audiência pública para as representações da LDO 2017. Ofício 060/2017. Informa que as dependências do plenário desta casa estão disponíveis para reuniões do CODEMA. Ofício número 064/2017. Indica os vereadores René Américo da Silva, titular, e Arnaldo Pereira dos Santos, suplente, do Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Ofício número 065/2017. Encaminha cópia de indicações número 187/2008/2017 e requerimentos número 043 e 44/2017 ao prefeito municipal. Ofício número 067/2017. Informa que as dependências do plenário desta casa estão disponíveis para a realização do primeiro seminário do PSOL. Ofício número 068/2017. Envios de notas de pesar aos familiares do saudoso Francisco Alves de Souza, nosso querido e popular Ceará, pelo seu passamento. Essas são as correspondências, senhor presidente, recebidas e expedidas.
Vamos agora para que seja lida a matéria em pauta, sem discussões, sem comentários.
Está lendo agora, senhor presidente, as indicações do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, diga a vossa excelência, no termo regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar a primeira secretaria competente que seja feita a restauração e o aumento lateral da ponte do Córrego Seco no bairro Santa Rita. Justificativa, a ponte é muito estreita, não existe proteção lateral de segurança para as pessoas que transitam, causando risco e perigo à população. Senhor presidente, diga a vossa excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar a primeira secretaria competente que seja feito asfaltamento em todo o morro da rua João Faria Gurgel. Justificativa, o morro está em maus condições, com desnivelamento e buracos, correndo risco de acidente e trazendo transtorno a toda a população. Senhor presidente, esses dois aqui são requerimentos, estava junto com as indicações, Toninho, vou estar lendo na parte de requerimentos. Então, essas foram as indicações do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Agora vou estar passando para as indicações do vereador Átilas Dias de Moraes. Senhor presidente, diga a vossa excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe do executivo, através do órgão competente, a limpeza e iluminação da rua Itabira do Campo, local conhecido como Pedra da Saudade, Bairro Saudade. Justificativa, segundo moradores, a população usa essa rua para acesso ao bairro Tombadouro, sendo que esse local, à noite, não tem iluminação e também se encontra em péssimas condições de limpeza, tornando assim o acesso de pedestre perigoso, principalmente à noite. Senhor presidente, diga a vossa excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do executivo, através dos órgãos competentes, que seja tomado uma providência em relação ao terreno situado na rua Paropeba, esquina com a rua Carmen Miranda, ao lado da oficina do Jaburu, terreno de propriedade do município, bairro Tombadouro. Justificativa, segundo moradores, por ser um terreno sem utilidade, se tornou um lugar onde usam para esconder drogas, trazendo preocupação para os moradores. Senhor presidente, diga a vossa excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do executivo, através dos órgãos competentes, propor que seja tomado uma providência na rua Itabira do Campo, esquina com a Travessa Justino Moreira, bairro Tombadouro, dado que essa indicação já foi feita em outra ocasião. Justificativa, segundo moradores, essa esquina oferece risco para motoristas que trafegam nessa região, pela péssima visão nesse trecho. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do Executivo, através do órgão competente, a capina e limpeza do ponto final do ônibus que atende ao bairro Portões, localizado na rua Alameda do Jacarandá, bairro Portões. Justificativa, segundo moradores, o ponto de ônibus está precisando de uma limpeza urgente, muito mato e lixo. Sala das reuniões, 10 de abril de 2017. Essas foram as indicações do vereador Átila Dias de Moraes. Agora as indicações do vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor Prefeito Municipal que providencie urgente, através da Secretaria competente, verificar o acúmulo de água sobre a laje no prédio público Centro Viva Vida. Justificativa, quando chove, uma grande quantidade de água permanece acumulada no local, proporcionando a reprodução de mosquitos, Aedes aegypti, transmissores de doenças. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência no termo de mentais, solicitar o senhor Prefeito Municipal que providencie, através da Secretaria competente, manutenção com urgência na rua Maria Adelaide, próximo ao número 80, bairro Boa Viagem, conforme já solicitado em protocolo de número 07/2017. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência no termo de mentais, solicitar o senhor Prefeito Municipal que providencie, através da Secretaria competente, capina e limpeza com urgência na rua Maria Adelaide, próximo número 80. Essa é a mesma, né, Heraldo? É a mesma. Está em duplicidade aqui. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar o senhor Prefeito Municipal providenciar a primeira Secretaria competente instalação de placa de identificação na rua Maria Adelaide, no bairro Boa Viagem. Sala de reuniões, 10 de abril de 2017. Essas foram as indicações do vereador Leandro Silva Marques. Agora as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor Prefeito Municipal realizar por meio da Secretaria competente uma avaliação técnica urgente sobre a infestação de caramujos venenosos no bairro Quintos e Confidente, que vem colocando em risco a saúde dos moradores daquela localidade. Trata-se de um pedido dos moradores da referida rua e adjacências. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental, ser solicitado ao senhor Prefeito Municipal realizar por meio da Secretaria competente uma avaliação urgente da atual situação precária da Estrada Velha no bairro Portões, próximo à mesma encontra-se com vários buracos, dificultando a passagem de carros no local, e também por melhorias da rede pluvial, conforme protocolos de número 038-36/2017, 38-31/2017, 38-34/2017, em anexo. Trata-se de um pedido dos moradores da referido bairro e adjacência. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado o senhor Prefeito Municipal realizar por meio da Secretaria competente uma avaliação técnica urgente sobre algumas rachaduras na estrutura da creche municipal APASC, que vem gerando insegurança aos funcionários, pais e alunos. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado o senhor Prefeito Municipal realizar por meio da Secretaria competente uma avaliação técnica urgente sobre a viabilidade da reforma do calçamento da rua Doutor Hélio Ferreira Bastos. Trata-se de um pedido dos moradores da referida rua e adjacências. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor Prefeito Municipal realizar a primeira secretaria competente uma avaliação técnica urgente sobre a viabilidade de fazer um passeio ao lado direito da rua Engenheiro Simão Lacerda, do ponto em frente à antiga sede da Guarda Municipal até o início do bairro Padre Eustáquio. Padre Eustáquio, trata de um pedido dos moradores do referido bairro. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência na forma regimental, se é solicitado o senhor Prefeito Municipal realizar a primeira Secretaria de Urbanismo uma avaliação técnica urgente sobre a situação da rua Maria Bernardina, rua sem saída, que além de sujeira, existe um ponto em que a mesma encontra-se desmoronando em divisa com a Cito. Trata-se de um pedido dos moradores do referido bairro. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor Prefeito Municipal realizar a primeira secretaria competente uma avaliação sobre viabilidade de troca de lâmpada em vários pontos do bairro Caltre. Trata-se de um pedido dos moradores do referido bairro. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental ser solicitado ao senhor Prefeito Municipal realizar a primeira secretaria competente uma avaliação sobre a disponibilidade de destinar um caminhão-pipa uma vez por dia na MG30 no trecho que liga o distrito Mazagão e Itabirito, se possível na parte da manhã. Trata de um pedido dos moradores do referido distrito. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor Prefeito Municipal realizar a primeira secretaria competente uma avaliação sobre a atual situação da escadaria da passarela do bairro Nossa Senhora de Fátima. A mesma necessita de limpeza de matos no entorno dela, bem como de reparo nas estruturas do corrimão, que estão quebrados e com risco de cortar os pedestres que por ali passam, conforme foto em anexo. Trata de um pedido dos moradores do referido bairro. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor Prefeito Municipal realizar a primeira secretaria competente uma limpeza do monumento Nossa Senhora de Lourdes, localizado na rua João Goberto de Lemos, famosa Biquinha, no bairro Boa Viagem. Solicitamos também uma avaliação técnica do Departamento de Defesa Civil quanto aos riscos de queda das árvores e o deslocamento das pedras. As raízes das árvores estão entrelaçadas entre as pedras, conforme foto em anexo. Trata-se de um pedido dos moradores dos referidos bairro e adjacências. Sala de reuniões, 10 de abril de 2017. Essas foram as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. As indicações agora do vereador Renê Américo da Silva. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor Prefeito Municipal realizar através da Secretaria de Obras e Secretaria de Urbanismo a limpeza, capina, manutenção nos degraus, colocação de iluminação e corrimão na escadaria que se encontra no final da rua Doutor Antônio Lisboa, no bairro Santo Antônio. A referida escadaria fica atrás da Escola Estadual Engenheiro Queiroz Júnior. Justificativa. A referida solicitação é necessária, pois ali trafegam idosos, alunos e crianças. Sendo assim, a realização deste serviço trará mais segurança e comodidade para os moradores daquela região que utilizam a escadaria. Senhor Presidente, devido à construção e inauguração da nova sede da UBS, Nossa Senhora de Fátima, a antiga sede se acomodava a referida UBS, ficou vaga. Sendo assim, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor Prefeito, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, que crie uma nova unidade do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, no referido prédio. Justificativa, a criação da sede no espaço mencionado acima trará grande benefício para as pessoas daquela região, levando para ela mais agilidades e fácil acesso aos serviços e programas oferecido pelo CRAS e pela Secretaria de Assistência Social. Sala de reuniões, 10 de abril de 2017. Essas foram as indicações do vereador Renê Américo da Silva. Agora, o vereador Dr. Edson. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da Secretaria de Obras, a intervenção do poder público para reparo no sistema de drenagem da rua Ana Paula Nascimento, no bairro Marzagão. Justificativa: devido à erosão, parte do asfalto cedeu e as manilhas instaladas foram arrastadas do local originário, colocando em risco a segurança de pessoas que trafegam no local. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a instalação de recuperação do sistema de iluminação pública em caráter de urgências da rua Jacinto Rodrigues, Fazenda Campestre, Célio Bernardo Aguiar e rua 4 do bairro Marzagão, com a instalação de postes e braços de iluminação, troca de lâmpadas queimadas, alteração do local do poste da rua 4, em frente à associação de moradores que se encontra instalada na via. Justificativo: os moradores da referida localidade vêm sofrendo com a ausência de iluminação na via pública. Essa situação vem favorecendo ações de vândalos, onde as pessoas que por ali trafegam no período noturno tornam-se vulneráveis a assalto, causando desconforto aos moradores daquela região. É importantíssimo que o poder público ofereça um serviço de iluminação pública eficiente, pois isto é essencial para a qualidade de vida e promoção de segurança pessoal da população. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da Secretaria de Segurança e Trânsito, a instalação de faixa de pedestre em frente à escola Efigênio de Oliveira Batista, Vovozinha, na rua João Pinheiro, 1291, bairro São José. Justificativa: no local há um trânsito muito grande de pedestres, especialmente crianças, que enfrentam diversos riscos e dificuldades para atravessar na rua em segurança. Sala de reuniões, 10 de abril de 2017. Vereador Dr. Edson. Agora as indicações da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado a visita da zoonose para averiguar as possíveis aparecimentos de caramujos no bairro Quinto dos Confidentes e Bela Vista, pois nos referidos locais têm aparecido constantemente focos, principalmente na época de chuva, causando transtorno aos moradores. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado ao chefe do executivo, através da Secretaria de Obras, Obras e Serviços, providenciar a construção da escadaria da rua João 23, no bairro Santo Antônio, de acordo com requerimentos feitos anteriormente. Justificativa: essa escadaria ajudaria muito ao acesso dos moradores à rua, que hoje a distancia a 350 metros. E com a construção da escadaria seria de 20 metros. Esta é uma solicitação especial do senhor Antônio, mais conhecido como Antônio Fornalha, morador. Esse que, inclusive, já abriu um acesso no referido local. Sala de reuniões, 10 de abril de 2017, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar o senhor prefeito, primeira Secretaria de Obras, abertura e colocação de canaleta na curva acentuada no Morro dos Netos, acima da linha férrea do acesso entre o Córrego do Bação e o bairro Munu. Justificativa: como não foi feito canaletas e rede pluvial, as enxurradas causaram buracos ao lado da extensão da curva e na via, colocando em risco os motoristas por se tratar de um morro muito inclinado. Sala de reuniões, 10 de abril de 2017, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Agora os requerimentos. está lendo aqui os dois requerimentos, datado da data de hoje, do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência nos termos de mentais que seja solicitado, junto ao órgão competente, DENIT, providenciar radares na BR-356, quilômetro 56, sentido Belo Horizonte, e outro sentido Ouro Preto, em frente ao supermercado BH. Justificativa, local muito movimentado e perigoso, devido ao grande fluxo de pessoas transitando no local. Já ocorreram acidentes no local com vítima fatal. Senhor presidente, aqui na Vossa Excelência, no termos de mentais, solicitar junto ao órgão competente, DENIT, providenciar um radar na BR-356, quilômetro 54, na rodovia principal, em frente ao restaurante Paraqui. Justificativa, local muito movimentado e perigoso, devido aos grandes fluxos de veículos na qual já ocorreram acidentes no local com várias vítimas fatais. Sala de reuniões, 10 de abril de 2017, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência na forma de mental que seja enviado ofício em conjunto com as câmaras municipais de Riacima e Ouro Branco ao diretor-geral do Departamento de Edificações de Trado e Rodagem de Minas Gerais, DER Minas Gerais, senhor Jamiro da Silva, ao secretário de Estado de Transporte e Obras, CETOP Minas Gerais, o senhor Maurílio do Campos Valadares, e ao secretário de Estado de Turismo, Setur MG, o senhor Ricardo Rocha de Faria, solicitando informações referentes à situação da pavimentação da rodovia MG30 e do cronograma de execução de obra. Endereços para correspondente estão aqui anexados no requerimento datado com a data de 10 de abril de 2017, do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência nos termos de mentais que seja solicitado ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a prestação de contas referente aos parquímetros instalados no município e informações para onde está sendo direcionado estes valores. Sala de reuniões, 10 de abril de 2017, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor presidente, requeiro vossa excelência nos termos de mentais que seja encaminhado ofício à empresa brasileira de Correios e Telégrafos de Itabirito, solicitando atendimento no bairro Vila José Lopes, na rua Algemiro Mapa. Justificativa, moradores alegam não receber nenhuma correspondência em suas residências e reclamam dos transtornos causados pela falta de atendimento dos Correios no bairro. Para ter acesso à correspondência, eles têm que se deslocar até a agência central. Sala de reuniões, 10 de abril de 2017, Leandro Silva Marques. Assim, tem mais dois requerimentos do vereador. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência nos termos de mentais que seja solicitado à Secretaria de Administração os documentos que comprovam de que forma foi realizado o prefeito o processo de desapropriação, o reapropriação do terreno onde funcionava o Clube Country dos Inconfidentes e que neste momento está sob administração da Prefeitura Municipal de Itabirito. Senhor presidente, aquele de vossa excelência nos termos de mentais que seja solicitado à Secretaria de Educação informações referentes ao andamento do projeto de construção da creche municipal no bairro Quinto dos Inconfidentes. Sala de reuniões, 10 de abril de 2017. Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, aqui era Vossa Excelência, nos termos de mentais, que seja solicitado ao senhor Prefeito Municipal, primeiro Secretário de Saúde, que seja enviado a esta Casa de Leis a relação de medicamentos indisponíveis na Rede Municipal de Saúde. Sala de reuniões, 10 de abril de 2017, Ricardo Luiz de Oliveira, vereador. Senhor Presidente, requeira a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado ao senhor Prefeito Municipal e à Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Itabirito que envie a esta Casa Legislativa informações sobre os critérios usados para efetuar o cancelamento, suspensão ou corte do cartão Vale Sexta fornecido para funcionários, funcionários da Administração Municipal. Sala de reuniões, em 10 de abril de 2017, Renê Américo da Silva, vereador. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência no informe regimental que seja encaminhado ofício ao senhor Paulo Camilo, diretor clínico da UPA, para vir à reunião da Câmara para explanar assuntos referentes ao acontecimento na UPA no último sábado, dia 8, pela madrugada. Justificativa, conforme vídeo publicado e diversas reclamações nas redes sociais. Sala de reuniões, 10 de abril de 2017, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Esses foram os requerimentos dos senhores vereadores, presidente. Agora vou para a matéria em pauta dos projetos de leis. Projeto de resolução número 01/2017. Estabelece normas para a confecção das medalhas Francisco Homem del Rei e Ana Amélia Carneiro de Mendonça e dá outras providências de autoria da mesa diretora em primeira discussão. Projeto de lei número 6/2017, que altera a lei número 164/53, que denomina Rua B do bairro Novo Santa Efigênia, com prolongamento da Rua Coronel Alves, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Em primeira discussão, projeto de lei número 07/2017, denomina Rua e Alameda dos loteamentos residenciais, loteamento Recreio dos Bandeirantes, bairro Meu Sítio, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Em primeira discussão, projeto de lei número 08/2017, denomina Rua e Loteamento Novo, Ruas do Loteamento Novo Itabirito 2, bairro Novo Itabirito, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em primeira discussão. Projeto de lei 09/2017, dispõe sobre a reserva de vagas de estacionamento no município de Itabirito para idosos e pessoas com deficiência, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, em primeira discussão. Projeto de lei número 13/2017, dispõe sobre a fixação obrigatória nos locais e nas condições que se estabelece a lista de medicamentos disponíveis para entrega da rede pública municipal de saúde para a população em geral e da outras providências. De autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão. Projeto de lei número 18/2017, denomina Rua Eugênio Rodrigues de Carmo, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, matéria nova chegando a esta casa. Projeto de lei número 19/2017, denomina Rua Moacir Pedrosa de Oliveira, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, matéria nova também. Projeto de lei número 20/2017, autoriza o município de Itabirito a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S.A., BDMG, operação de crédito com outorga de garantia e da outras providências, de autoria do Executivo, matéria nova também chegando nesta casa hoje, senhor presidente. Então, essa é a matéria da ordem do dia.
Vamos agora para a segunda parte dos trabalhos. Solicito o secretário verificar o livro para a livre e saudadores inscritos.
Sim, senhor presidente. Dois vereadores. pela ordem, a vereadora Rose e o vereador Renê.
Vamos ler a tribuna, a vereadora Rosilene do Carmo Cardoso.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, internautas que nos acompanham pela internet. Quero iniciar aqui a minha fala. Eu entro hoje nessa casa com um requerimento pedindo prestação de contas, porque desde que instalou, ninguém teve uma prestação de contas nessa casa desse parquímetro. E a gente precisa saber para onde está indo esse dinheiro, né, que é recebido aí dos parquímetros. Nós tivemos uma reunião tão logo começou o ano, com a pessoa responsável por eles, e até hoje nada. Não se teve nenhuma prestação de conta disso que foi instalado aí na cidade. Então eu entro com requerimento hoje nessa casa, pedindo que seja feito pelo menos uma, né, prestação de contas disso aí que foi instalado na cidade. Uma outra coisa que eu queria falar também, Arnaldo muito bem explicou na última reunião, um acontecido com o caminhão de cesta básica, mas o pessoal está tipo assim, querendo informação de até quando. Eu não sei, Arnaldo, se você tem...
Notícia fresquinha, Rosa.
Oba, então está na hora.
Saiu do forno agora.
Que bom.
Dentro de 10 dias está tudo resolvido. O segundo colocado não aceitou, o terceiro já aceitou, amanhã está vindo para dar entrada numa documentação para guardar parecer jurídico. Então, dentro dos 10 dias já tem cesta disponível da qualidade que foi exigido.
Que bom, porque perguntaram, eu falei do jeito que Vossa Excelência falou na última reunião, mas não teve uma previsão, então eu falei que hoje cobraria isso, e bom que já tem a resposta para estar dando. Muito obrigado, vereador. Um outro assunto que eu quero trazer a essa casa, ano passado eu entrei, me parece que com 4 requerimentos nessa casa, inclusive conversei com o Max, nós conversamos sobre isso essa semana, a respeito dos ACS. Tem uma verba que vem do governo e essa verba parece que seria disponível para os ACS. Porém, existe uma controvérsia, né, Max, dessa verba. A gente conversou sobre isso hoje e nós vamos pedir mais informações sobre isso, porque os ACS parece que não receberam nada disso e teve até um comentário na internet pedindo que nós, vereadores, tomássemos providência sobre isso, e eu mesma tive a iniciativa de responder para a pessoa que eu e Max tivemos olhando esses requerimentos, inclusive parece que foram 4, né, Max? Acho que Vossa Excelência também chegou a assinar alguns comigo.
Ô, Rosinho, me permite uma parte rapidamente. Eu entrei também realmente com alguns requerimentos, algumas indicações, né? Nesse assunto dos ACS e também dos agentes de endemias. Nós estávamos conversando agora há pouco, eu estava tentando achar alguma coisa aqui. Me parece que a dúvida é sobre o PEMAC, que é o Programa Nacional de Melhoria de Acesso e Qualidade da Atenção Básica. É o que eu achei aqui. Então, eles entendem que vem uma verba do Ministério da Saúde e tem que ser direcionado diretamente para os agentes. E há uma controvérsia, porque ele pode ser aplicado em melhorias para a saúde e, consequentemente, para o próprio agente. Exemplo, material, equipamentos, para eles desenvolverem melhor o trabalho. E parece, mas nós podemos certificar, que está sendo aplicado nessa melhoria de material para eles. Então, a dúvida é essa. Agora, nas indicações que nós fizemos, dos requerimentos, alguns em conjunto, realmente teve aqui... O que adicionou o salário de acordo com o piso nacional, o que eles ganharam de benefício? Salário de acordo com o piso nacional, adicional de salubridade, vale alimentação e um incentivo do 14º, que era o que eles pediam muito, principalmente o 14º. Hoje eles são benefícios que eles tiveram, que a atual administração concedeu. Já houve alguns avanços. A dúvida ficou no PEMAC e também no Vale Transporte, que eles solicitaram a gratuidade e ao entendimento, como eles trabalham na região, no próprio bairro, há um entendimento legal que nesse caso não se justifica. Mas já a boa notícia é que ocorreu alguns avanços, e esse dado específico eu me coloco também à disposição para detalharmos mais.
Beleza. Vamos dar um tempo, vou dar até a informação para a pessoa, e a gente aprofunda isso daí para ver a respeito dessa verba. Obrigado, viu, Max?
Eu que agradeço.
Um outro assunto que eu quero falar também, eu entrei nessa casa hoje pedindo de uma escadaria na rua João 23, Porque parece que esse homem mesmo tomou a providência de pegar a picareta e abrir essa escadaria, porque beneficia, parece que mais pessoas por perto. Então, eu entro com o requerimento pedindo ao órgão competente da prefeitura para estar dando uma mão nisso daí, porque é um absurdo, né? Isso aí é coisa do poder público, então vamos cobrar.
Rose.
Oi.
Você me dá uma parte com relação a esse assunto um minutinho? É, só deixar aqui registrado também que eu fiz um pedido referente a essa demanda em 2013. A prefeitura se posicionou que ali tinha alguns lotes que eram particulares, mas existe a maior parte que é realmente continuação daquela rua ali. Então, acho que eu tenho duas ou três indicações referente a isso. Realmente, o lugar é horrível. Quando chove, eu morei ali minha vida inteira, quando chove, fica praticamente impossível a movimentação naquele local. Então, comungo de Vossa Excelência com essa ideia e acho que deveria ser tomada providência mais rápido possível, com certeza. Obrigado.
Ok, Léo. Um outro requerimento que eu entro também, que eu também peguei, porque me marcaram na internet, parece que Ricardo também entrou com o mesmo requerimento, a respeito desses caramujos que estão aí invadindo não só a Quinta dos Inconfidentes, mas também o bairro Bela Vista. Pessoas ali estão reclamando, então bom que dois vereadores entram, fica aí, né, uma chamada para vigilância, né, para a gente dar uma conferida nisso daí. Um outro assunto que eu quero falar também, a respeito de transmissões dessas reuniões pela rádio. Ano passado, na administração passada, Rildo estava aqui na penúltima, nessa última gestão, estava Rildo também, não estava? Foi, acho que nessa mesmo, ou final da outra. Juntamos os vereadores de oposição na época e fomos conversar com o senhor Geraldo Magno a respeito dessas transmissões. E eu até participei de um angariamento que a gente pagou à Rádio Cidade para transmitir as reuniões. Eu acho que chega a hora de a gente ir de novo, se o Geraldo Magno deixa as portas da Rádio Cidade abertas para isso, e eu acho que esse relacionamento vereador com rádio tem que ter, né? Até mesmo é uma coisa que a gente está pedindo, porque não é todo mundo que tem internet, todo mundo sabe disso, e reunião da Câmara, quando era transmitida, era muito bom, porque não tinha esse largue me deixa de conversa atravessada de vereador aqui dentro, porque estava todo mundo ali ligado no rádio, escutava diretamente da boca do vereador. Então, eu gostaria, eu mais Ricardo, fomos atrás há pouco tempo dessa nova rádio que apareceu aí, me esqueci o nome, nós fomos atrás da pessoa também, mas nós não... Como? Estrada Real. Obrigado. Nós fomos atrás da pessoa, mas a gente não conseguiu encontrar com a pessoa. Então, já queria até de antemão estar convidando de novo, Ricardo, Léo, todos os vereadores que tiverem a intenção, para a gente ir atrás do proprietário e, quem sabe, a gente conseguir a transmissão dessa reunião da Câmara, porque, com certeza, vai atingir a todos os moradores de Itabirito. E eu acho que isso é, sim, um benefício. Volto a dizer, todas as pessoas vão ouvir direito da boca do vereador o que está acontecendo aqui na casa. Uma outra coisa também. Eu falei aqui semana passada a respeito da falta de educação de alguns atendentes. E eu fiquei assim até muito, eu fico chateada com as coisas, porque existe aí a chamada que fala que os vereadores de oposição pressionaram para entrar aí os concursados. Eu não vejo por esse lado, não. Eu acho que lei foi feita para ser cumprida, acho não, tenho certeza. Lei foi feita para ser cumprida, não é para ser discutida. Direito é direito, pronto e acabou. Se existe um concurso público, as pessoas passam, tem que chamar assim. Mas eu gostaria de lembrar para algumas pessoas que estão entrando agora, não sei se sabem, de repente não foi passado isso para a própria pessoa que fez concurso, e eu nem sei se ela conhece, um tal estágio probatório. Nisso aí, as pessoas que não têm educação, elas podem levar para si próprio um processo administrativo. E da mesma forma que ela passou no concurso, ela vai exercer a função, tem o direito também do poder público de mandar ela embora para casa. Se não quer trabalhar, não quer respeitar, porque existe uma lei bonita que fala assim, desacatar funcionário público dá crime, é pena. Mas desacatar o consumidor também é. Por que que eu, funcionária pública, não posso ter respeito pelo consumidor? A pessoa que está ali que eu estou atendendo. E a gente, infelizmente, a gente está vendo isso acontecer. Eu costumo dizer que na UPA, eu não gosto muito que fala da UPA, eu vou falar do assunto que aconteceu lá, porque a gente vê como é que aquele povo ali trabalha muito. A gente não pode generalizar. Mas até na UPA mesmo ontem, eu vi uma pessoa nova que eu não conheço, vou saber o nome dela assim, porque agora eu vou ficar de olho nela.
mas andando lá dentro, tipo, dando esbarrada. Em todo mundo, parece que estava com raiva de trabalhar no domingo. Então, fica aqui, gente, né, um conselho. Se não quer trabalhar sábado e domingo, UPA é pesada mesmo, bota as mochilas nas costas e vai embora. Tem mais concursado que passou, né? Então, é o que eu queria falar. Não pensa que como é concursado, vai vir fazer falta de educação com os outros, não. Porque aquilo que tem lá... Eu até entrei com um requerimento nessa casa, eu lembro, pedindo para colocar... Que eu, paciente, também, eu tenho que ter respeito. O funcionário público tem que me tratar com respeito, porque o dinheiro que entra no bolso dele sai do meu. Então, isso aí de falta de educação, ficar dando estabanada nos outros, falta de educação lá, cuidado, gente, com o estágio probatório. E eu vou reclamar muito disso aqui na casa. Não quer trabalhar é um direito que tem. Ser chamado é um direito que ele tem, mas existe dever e obrigação. E uma delas é respeitar o outro que está na minha frente. Né? E isso a gente está vendo que não está acontecendo. E disso eu já vou passar para o fato que aconteceu na UPA de sábado para domingo, que eu tive lá domingo para saber, porque eu fui marcada também na internet. E a gente sabe que ali tem médico que tem compromisso mesmo com o paciente, mas eu acho que o erro ali partiu justamente da recepção. Porque não é possível que uma pessoa que está ali para recepcionar quem está precisando, quem está chegando, ela não pode levantar da cadeira e ir lá dentro e falar assim, opa, vem cá, tem uma criança ali fora, tem 2 horas que está com febre. Aí, nisso daí que acontece, o médico, que às vezes eu até peço a presença do Dr. Paulo Camilo, que é o diretor clínico da UPA, que ele venha explicar sobre isso. Por quê? Eu acho que quando o moço bota um vídeo no ar, igual ele colocou, a gente vê a UPA totalmente vazia. E tinha até um carro de polícia ali fora. Se fosse eu, tinha chamado a polícia mesmo. Aproveitar que vocês estão aqui, vem cá, ó. Tem 2 horas que eu estou com a criança aqui com febre. Então, eu penso assim, o médico está lá dentro, tem uma pessoa que tem que ser responsável ali fora, e eu não vou falar nem a enfermeira de Manchester, não. Aquela que está ali fora mesmo, no balcão, recebendo o nome das pessoas. Gente, é visível no vídeo onde ela mostra, não tinha uma cadeira com ninguém sentado ali. Por que que essa menina não pôde levantar do lugar dela? Ela é paga para isso? Por que que não pode se levantar do lugar e lá dentro chamar o pobre do médico, que às vezes está ali atendendo urgência mesmo? Sabe por que que às vezes as pessoas ficam em dúvida se o médico está lá dentro ou não está atendendo? Porque ela não tem condição de ir lá dentro. Mas uma pessoa, ela pode chegar e falar assim, ô, meu filho, aqui, ó, vem cá para você ver, ali dentro tem urgência. Agora, o pai que estava lá fora com a menina... Ele tem razão de reclamar. Como é que você fica com uma pessoa lá fora, que é uma criança? Na internet ele ainda fala assim, se fosse um adulto passava. Não passava também não. Aquilo ali é 24 horas de emergência e estavam todas as cadeiras vazias, todas. Por que que essa pessoa, não sei quem, não quero saber, sabe, se eu fosse chefe, eu ia primeiro pegar nela, porque a responsabilidade dela, sim, ver o que está acontecendo lá fora e levar lá dentro. Ela tem um coordenador médico? Pois não, Arnaldo?
Rose, é porque eu entendo a sua preocupação. Hoje eu conversei com o Vone vai, inclusive, informar sobre isso. Agora, só uma preocupação, e acho que é sua também, porque a corda sempre rebenta para o lado mais fraco. Às vezes, aquele que está lá no primeiro chamou e também o médico não quis vir. Então, eu acho que não podemos isentar antes de ter, não, porque... não é fácil para uma pessoa que está no primeiro atendimento, simplesinha, um auxiliar administrativo que está ali defendendo o seu pão, ir lá e chamar, e eles não aceitam assim também não. Então, assim, só para que também, para a gente ter um pouquinho de prudência, porque esse caso realmente está tomando uma dimensão maior, eu sei lá, eu estou para te falar aqui na pouquinha vivência que a gente tem no serviço público aí, que deve ter sido chamado sim. Agora, as causas de quem não veio...
Eu não sei, porque eu perguntei para uma enfermeira, por isso que eu pedi para o Paulinho vir aqui. Mas eu acho que teve erro de todo lado, sabe? Se eles não quiserem atender, quer dizer, feio, quando o médico jura, o juramento dele lá de atender as pessoas, ele não pode esquecer que ali fora tinha uma criança. E o que me impressiona na recepção, porque não tinha nenhuma cadeira com ninguém, e o coitado homem foi embora com essa menina sem ter atendimento. Então, tipo assim, vai ter que ser visto mesmo, eu acho que cada um pensa de uma maneira, eu acho que quem errou tem que ser punido mesmo, né? Mas eu acho que ali na UPA... Eu tenho 5 minutos, presidente? Até ali na UPA mesmo, porque eu vou muito, então às vezes eu fico pensando, eu nunca vi isso acontecer, sabe? De chegar lá dentro e chamar o médico e ele não querer ir lá fora atender. Não tirando a culpa dele, não, de forma alguma. Se ele tiver tido erro, que ele seja penalizado também. Mas eu acho que uma coisa que tem que passar na recepção, alguma coisa de anormal que elas verem ali por fora, elas irem lá dentro e chamar. Porque, vou ser honesta com você, sabe? Eu sou funcionária pública há muito tempo, se eu vejo uma criança ali fora com febre, eu não me identifico nem como vereador, não. Eu vou lá dentro e vou direto no médico. Né? Então, devia ter chegado perto dele, não devia ter deixado acontecer dessa forma. Né? E a polícia ali fora, volto a dizer, o pai devia ter pegado a polícia lá fora e falou assim, vem aqui, vamos fazer um boletim de ocorrência aqui, ó, minha filha vai morrer sem socorro. Né? Se todas as vezes que acontecer isso lá, a gente fica calado, não querer aprofundar, sinto muito, é o que eu estou falando, não sei quem estava na recepção, não sei. Não sei se estava dormindo, se estava acordado, se estava na internet, se estava julgando, não sei. Mas fato é que a pessoa ficou lá fora com a menina sem ter atendimento. Né? E isso é muito ruim. A gente vê até uma saúde na parte médica fluindo, que a gente vê fluir, e de repente acontece uma coisa dessa, com três clínicos geral lá, com pediatra, e deixar uma coisa dessa acontecer.
Rosilene.
Sim, Rocha.
Só um segundo, você me dá uma parte? Sim. É muito breve. Arnaldo, eu vou fazer até uma sugestão. É, primeiro, a gente não pode jogar a água da bacia com a criança fora. Isso que você está falando é importante. Não é, de repente, um atendimento isolado ou uma falha no procedimento que podemos comprometer a questão da saúde, que, né, que relativamente anda bem, principalmente na atenção primária. Mas eu quero dizer o seguinte, isso poderia ser resolvido com um procedimento. É um procedimento operacional simples, Arnaldo. Lá tem um sistema de anúncio por alto-falante, que ele é bastante efetivo, e a adoção dessa medida pelo atendente do alto-falante, ela oficializa o comunicado do chamamento, principalmente nessas situações em que não podemos gerar o benefício da dúvida de dizer ela chamou ou não chamou. Né? E ao fazer isso publicamente pelo auto sistema de alto-falante, Ela vai, de certa forma, cumprir um procedimento que talvez possa ser adotado nessa situação para eliminar esse problema.
É, Rocha, eu vou até conversar
obrigado,
com o Paulo.
Obrigado, tá?
Até conversar com o Paulo Camilo, se a gente tiver a oportunidade de tê-lo aqui, até conversar com ele para que isso seja adotado lá na própria UPA. Quando tiver um caso de emergência, que seja de adulto, que seja de criança, chamar pelo sistema de som, até para a pessoa que está lá fora ver que chamou o médico. Né? Aí sim ele vai ter a certeza de que o médico não foi chamado, não é isso? Então que adote isso na nossa UPA, porque ali a gente vê que o atendimento é ritmo acelerado o dia todo. Mas isso não pode acontecer, ficou uma criança do lado de fora sem atender. Então aconteceu isso, vamos pedir para anunciar no sistema de som, ô doutor não sei o que lá, tem uma criança aqui fora com febre. Existe o Manchester... Né? Pegar a própria enfermeira lá do Manchester, levar ela lá fora e ela ver que está acontecendo isso. Que não pode deixar de atender, principalmente, uma criança com febre, igual foi acontecido. Pois não, Ricardo. Ah, não pode anunciar. Não pode anunciar que médico xinga. Médico tem que xingar de nada, não. Ele tem que tomar conta dos pacientes dele lá dentro para atender e pronto.
Ô, Rose, obrigado pela parte aí. Importante, todos os detalhes aí, os vereadores entraram, né, todos em defesa de resolver essa situação. Agora, pessoal, eu vim hoje aqui para deixar uma notícia a todos aí, não sei se todos ficaram sabendo. Nós perdemos hoje um grande amigo aí, principalmente amigo meu, cara que eu considero assim de coração mesmo, é o Valdemar, mais conhecido aí como Valdemar da Grama. E ele está sendo velado lá no Parque da Esperança, vai ser sepultado amanhã às 10 horas. Então fica aqui o pesar e o apoio, né, a todos os familiares aí. E se vocês se prontificarem, amanhã às 10 horas é o sepultamento. Obrigado, viu, Rose?
É, até aproveitar também, né, gente, e aproveitar um gancho no Ricardo aí com a morte do Valdemar e anunciar também a morte da mãe do Serginho, o pintor nosso aqui da prefeitura. A mãe de Serginho faleceu hoje também, então fica aqui os sentimentos também da nossa casa para o Serginho pintor na prefeitura. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado.
Rose, você tem um minuto ainda, só concluindo, porque eu acho que a discussão foi boa com relação a isso, e está nas redes sociais. Eu acho que indiferente do erro ter sido do médico, da recepcionista, da manchete, da profissional, de quem seja, foram 2 horas. É tempo demais para errar e consertar e errar de novo. Então, acho que o secretário deveria se atentar para isso, né? Buscar o foco do que ocasionou esse contratempo aí que colocou em, vida, colocou em risco a vida de uma criança que não sabia o que poderia ter, poderia ser simplesmente uma gripe, como uma infecção, alguma coisa mais séria, né? Só isso mesmo. Obrigado, boa noite.
Deus vai ajudar que isso não vai acontecer, gente. E, assim, um apelo, né? As pessoas que forem, tanto em UPA quanto unidade básica de saúde, e não conseguir resolver, gente, é um conselho. 190, chama a polícia, faz um boletim de ocorrência e eu quero ver se a coisa não funciona. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite.
Agradecendo as palavras da vereadora Rosa, para o presidente Tribuna e vereador Renê Américo da Silva.
Senhor presidente, peço permissão de falar daqui mesmo.
Concedido.
Senhor presidente, boa noite. Vice-presidente Rodrigo, Geraldo, demais vereadores, vereadora, público presente, internautas, que está ouvindo pelo link da Câmara. Meu muito boa noite. Senhor presidente, para continuar, já que está o assunto em evidência que a vereadora levou à tribuna, o final agora foi o da UPA. Foi um comentário feito na rede social e até a pessoa ficou bem irritada, né? Na hora que postou lá dentro, a gente até conhece um pouco dessa pessoa, mas isso não vem ao caso. Eu acho que tem mais que reclamar mesmo, mas é o que o Rocha falou, que a gente não pode generalizar a coisa, porque é o que eu digo, tem defeito, mas tem muito mais qualidade do que defeito. E ele estava ali dentro para ser atendido, como ele não foi atendido, segundo ele não foi atendido, a polícia estava do lado, ele deveria ter chamado a viatura da polícia e feito boletim de ocorrência na hora. Me parece que se trata do tio que levou a sobrinha, não foi o pai, é bem claro no vídeo. E quando eu fui acionado e marcado, rapidamente eu fui e já questionei o secretário de saúde, me parece que amanhã tem uma reunião com a família para ver de fato o que aconteceu para solucionar o problema. Devido a isso, eu fui marcado por uma internauta e eu rapidamente, me parece que o Ricardo foi marcado também, o Léo foi marcado, a Rose foi marcada, e eu rapidamente também deixei meu posicionamento e falei que eu iria levar o questionamento ao secretário e a gente viria com a resposta. Mas como tudo é levado para o lado pessoal, e como tudo a pessoa de oposição faz, né, aquele estardalhaço todo, começaram a me atacar na rede social porque eu fui responder à população. Achei muito engraçado que alguns vereadores foram lá e comentaram e ninguém atacou. Ninguém atacou. Parabéns, é isso mesmo. Trabalha, faz isso, acontece. Aí vem um pobre coitado do vereador aqui e comenta, e aquela chuva de crítica. Mas eu estou aqui para ser criticado mesmo. Sabe por quê? Eu entrei pela porta da frente dessa casa. Eu não entrei pelo fundo. E pretendo sair no dia que os eleitores quiserem, pela porta da frente. Eu não vim de nenhuma cidade de fora expulso. Eu não vim. Eu sou daqui, nascido e criado. E com isso, gerou um comentário muito engraçado de um funcionário da prefeitura, onde ele dizia que eu deveria mudar meu nome para René Pirotécnico Botecos. E depois, como se não bastasse, ele foi para a página dele e colocou assim: que preguiça de alguns políticos de Itabirito. Desse vereador, então, três pontinhos. Aí vem o outro e falou assim: o que é um sujeito que chama Botecos? É nome de ração? Aí ele respondeu: não sei, viu? Deve ser um grande frequentador de boteco. KKKKK. Eu acho que pirotecnia é mais elegante. Inclusive, fica a sugestão, viu, Renê? Vou agradecer a sugestão. Sabe por que é? Quando a gente tem história e não tem rabo preso com ninguém, e eu vou continuar falando, porque eu não tenho. Tenta pegar alguma coisa minha, eu já deixei claro. Já deixei CPF em rede social, já deixei tudo que vocês imaginarem, minha pessoal. Vai, fui para a tribuna, já fez. Acho que é por isso que foi show pirotécnico que ele quis dizer, que eu fiz show pirotécnico. Quem faz show pirotécnico nessa casa é a oposição. Porque o dia que o prefeito vem aqui, todo mundo põe entre as pernas, para não falar o resto, e fica calado. Todos nós, vereadores aqui, tem um dever: defender a população, e eu falo aqui em nome da população. Nós não temos que ficar criando grupinhos de WhatsApp para tentar defamar ninguém, não. Chega pessoalmente e fala: estamos abertos. Olha, eu não gostei. Olha, é isso. Vamos fazer assim. Mas para cima de mim, não. Aí veio um outro e disse o seguinte: eu já falei que a população não sabe votar. Candidata, gente. Daqui uns dias está todo mundo, ó, 2020 está aí, filia num partido, vai para a rua, põe a cara para bater, ajuda a população, porque todo mundo está aqui, ninguém caiu de paraquedas, cada um tem seu serviço prestado. Que seja situação ou oposição. Põe os seus nomes na urna e vamos ver. E se ganhar, entra pela porta da frente e sai pela porta da frente. Não entra pela porta da frente, sai pela porta de trás, não, que é muito humilhante. E eu tenho peito para dizer isso, e coragem. E muita. Aí, eu quero dizer o seguinte. Eu não vou abalar. Não vou abalar de jeito nenhum, sabe por quê? Veio um comentário assim, logo depois. João Paulo Moraes. Pode pesquisar no Facebook, está aqui no meu. Meus parabéns, Renê. Você está fazendo a diferença. Isso é ser político. A maior riqueza é a honestidade. Você está de parabéns. Nunca pensei que diria isso a um político. Tenho acompanhado o seu trabalho, estou orgulhoso de você. E mais uns 50 embaixo. Isso motiva a gente a trabalhar. Só que acontece, eu não sou vereador de ficar na porta de empresa de ninguém pedindo cesta básica para fazer campanha. Eu não sou. Aí quando falam aqui de fiscalizar, eu concordo, vamos fiscalizar que é o dever, mas vamos unir todos os vereadores de oposição à situação e vamos fiscalizar essa quadrilha que tinha dentro da prefeitura no mandato passado. Isso ninguém fala. E mais engraçado, essa eleição se passou e nós demos bastante voto na urna, mas bastante, encheu, entupiu a urna de voto. Ninguém chamou o prefeito de ladrão? Ninguém chamou o nosso grupo político de ladrão, porque aqui tem 9 vereadores, e me desculpe os demais, que tem o peito aberto de ir para a rua e fazer qualquer... Eu vou colocar os 13. Vou colocar os 13, porque cada um tem uma índole e um caráter diferente. Eu tenho peito para falar isso. Nós somos aqui 13 vereadores honestos. Se alguém tem problema na justiça, que responda por lá. Mas não vem acusar a gente, não. Porque o negócio vai ficar mais sério agora. Tem justiça. Eu falei que rede social não é esgoto. Não é esgoto. Não é simplesmente você solta uma merda, com desculpa das palavras, e dá descarga, não. Fica gravado e fica salvo. Põe a mão na cabeça e na consciência e veja o trabalho de um por um e fala a verdade. Não fica fazendo mídia porca. Porca. Dentro da rede social, dentro de jornal, que seja, não. Aqui tem 13 vereadores trabalhando. Fala dos 13. Não é só de 3 ou 4 situação de oposição, não. Vão ter que respeitar. Vão ter. Porque nessa casa tem comando. Está ali em cima. Na prefeitura tem comando. Tem um prefeito trabalhador. Não é nenhum vagabundo que administrou aí para trás, não. E nem ladrão. E nem ladrão. E aqui dentro tem vereador de pulso e de peito, cada um no seu segmento. Então vamos respeitar as pessoas. Vamos respeitar que o buraco comigo é mais embaixo. Bem mais embaixo. Senhor presidente, já foi mencionado aqui pelo vereador Ricardo a questão do Valdemar. Eu quero deixar meu sentimento aqui também. Só um minutinho, Marcos. E também para a mãe do Serginho. Serginho Pintor, que foi muito amigo nosso. E gostaria de dizer também que está entrando dentro dessa casa um grande projeto, onde é um pedido do Executivo para autorização de fazer um empréstimo, me parece que é de 15 milhões, não é isso? Não é isso, mano? Para fazer várias benfeitorias na cidade. Então, acho que o Max quer falar um pouco sobre isso, não é isso? Fica à vontade.
Na verdade, Renê, me permite uma parte aqui. Só para você tomar uma água aí, viu? Eu vou voltar rapidamente no assunto da UPA. Eu não quis apatear a vereadora Rosa, porque eu já tinha apateado. É só para fazer um acréscimo aqui no assunto, que eu penso ser muito importante. Eu fui abordado também nessa questão que saiu no final de semana. Eu fiquei preocupado. A minha primeira preocupação, eu não vi ninguém falando, era saber do estado da criança. Todo mundo falou isso, da tal, 2 horas, 4 horas, de atendimento. Como é que está a criança hoje? É a primeira coisa que a gente tem que ver. E parece que está bem. Parece que foi controlada, apesar de não ter tido o atendimento. Então isso dá um certo alívio, porque a gente tem que ter o fim, né? Aconteceu um imprevisto no atendimento, um atendimento que ficou a desejar. E se ainda tiver essa consequência para o paciente, é que complica tudo. Então, felizmente, a paciente, que é uma criança, está muito bem. Isso eu acho que é o mais importante nesse momento. O segundo, quando eu vejo a vereadora Rose colocando, vereador Renê e tantos outros, é o nosso papel, de forma ponderada, é muito importante. Eu acho que isso ajuda qualquer administração de fiscalizar e mostrar, ó, houve um erro ali, houve uma falha, tem que ser corrigida. Não acho que a falha maior é a questão das 2 horas. Eu, por exemplo, já levei meus filhos ao hospital em Belo Horizonte e fiquei 6 horas esperando. Estava cheio lá o hospital, mas já fiquei 6 horas porque muito cheio e pagando, particular, plano de saúde, mas particular. Não vejo a questão do horário, a questão é que estava vazio e parece que não foi feito o atendimento pontual, urgente ali, imediato. Evidentemente, a informação que eu quero trazer é que vai ser aberto o procedimento administrativo, conhecendo a postura do Volney, conhecendo a sua característica, para avaliar. E se houve erro, quando eu era consultor do Sebrae, a gente falava o seguinte, sabe, Rose? Quando tem um erro desse de prestação de serviço, a gente usava uma gíria e a gente falava o seguinte, tem que ser corrigido com ira. Eu tenho certeza que o Volney vai corrigir. O que é ira? É identificar o problema, são as iniciais. Identificar, I de identificar, resolver, R de resolver e aprender com o problema para que não repita mais. Eu não entendo, se tivesse lotado, um atendimento vai ser de 4 horas. Como não estava, ficou essa dúvida. E eu tenho certeza, pelo que já falou, que a Maria Inês, que Vossa Excelência, inclusive, elogiou na semana passada, que é da ouvidoria, já está tomando as medidas necessárias. E o mais importante, além da mídia social, que eu acho que ela tem o seu valor, independente de quem está usando a mídia social, o Renê está falando aqui, além da mídia social, é importante orientar o usuário para que tome o procedimento correto. Qual que é o procedimento correto? É fazer a notificação via ouvidoria ou no momento lá, para que seja tomada as providências. Não adianta nada o AUE somente da mídia social, que todo que diz, desvirtua completamente alguns aspectos, se não há efetivamente ali a formalização para que tome realmente as providências. E certamente, nesse caso, as providências serão tomadas. Então, essas observações, Renê, quais são importantes? Primeiro, o estado do paciente. Segundo, formalizar no caminho correto. Tem a mídia social, ótimo, mas qual é o caminho correto? É a notificação, é a ocorrência, principalmente acionando a ouvidoria. Eu acho que vai ser, acho não, tenho certeza que vai ser tomada as devidas providências. Muito obrigado pela parte.
Renê, você terminou sua fala?
Não, ainda não.
Se pudesse me dar uma parte?
Vereador, hoje eu não vou permitir, não. Se eu não levar lá, não vou permitir.
Ah, então eu te respondo semana que vem.
Sem problema. E para terminar aqui, só a questão, quando se refere do Botecos, eu tive um bar, onde chamava Botecos Bar, e eu saí candidato a vereador pela primeira vez, eu tinha 19 anos, já contei nessa tribuna, mas vou refrescar a memória. E quando eu saí com o nome de Renê do Botecos. O povo abreviou, me pegou, ficou como Renê Botecos. Não é frequentador de boteco, não. O botequeiro aqui, como diz o outro, nada, foi dono de boteco 5 anos, formado em técnico de segurança do trabalho. Estudei dentro das minhas condições. Trabalhava com Zé Maria na época, ele lembra disso. Sou bacharel em direito. Não sou bolsista, nada contra quem tem bolsa, foi do meu próprio suor, do meu próprio sustento, e virei vereador dentro de Itabirito. Então, só para registrar isso, e eu gostaria muito de agradecer as palavras, pedir desculpa a alguém, qualquer coisa, e eu estou à disposição de qualquer pessoa. Muito obrigado. E continue falando da gente que está dando ibope. Obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Renê. Vamos agora para a discussão e votação da matéria em pauta.
Senhor presidente, para as indicações dos senhores vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Leandro Silva Marques, Ricardo Luiz de Oliveira, Renê Américo da Silva, Dr. Edson, vereadora Rosilene, Geraldo Gonçalves Mendanha. Votação em bloco, senhor presidente.
As indicações estão em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada em bloco as indicações de todos os vereadores.
Os requerimentos a ser deferidos, senhor presidente, ou indeferido, são dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Rosilene do Carmo Cardoso, Leandro Silva Marques, Ricardo Luiz de Oliveira e Renê Américo da Silva, senhor presidente, em bloco também.
Os requerimentos dos vereadores estão em discussão.
Senhor presidente, só ressaltando aqui o requerimento que eu entro nessa casa nessa noite e que nós até conversamos sobre aquele ofício em conjunto com a Câmara de Riacima e de Ouro Branco para tentar uma formalização para saber a real situação da MG30. Inclusive, conversei com o Ricardo ali, ele também já está em contato. Acho importante essa ação no sentido de formalizar, né, Ricardo? Para que tenhamos uma resposta também efetiva para sabermos quais as providências poderão ser tomadas para essa MG30, que é um sonho antigo aí, que nós, conforme discutimos na reunião passada. Muito obrigado.
Está em discussão. Sem objeção, aprovados os requerimentos em blocos.
Senhor presidente, agora os projetos de lei. Projeto de resolução número 01/2017. Estabelece normas para a confecção das medalhas Francisco Homem del Rei e Ana Amélia Carneiro de Mendonça e da Outras Providências. Nós vamos agora para a votação dos pareceres da Comissão de Legislação e Justiça e Serviços Públicos Municipais, que é para caminhar para a votação em plenário. Primeiro, votando os pareceres, senhor presidente.
Está em discussão os pareceres das Comissões de Legislação e Justiça e Serviços Públicos Municipais. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovados os pareceres.
Agora, senhor presidente, para a primeira votação do projeto de resolução número 1/2017, de autoria da mesa diretora.
Está em discussão o projeto de lei 01/2017, de autoria da mesa diretora. Está em votação. Sem objeção, aprovado em primeira discussão e votação. Projeto de lei 01/2017.
O projeto de lei agora é de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Os pareceres também para serem votados, senhor presidente. Do projeto de lei número 6/2017, assunto: altera a lei 16.164/53, que denomina Rua B do bairro Novo Santa Efigênia, com prolongamento da Rua Coronel Alves, neste município. O parecer da Comissão de Legislação e Justiça é para devolver para o autor para que seja feita adequações necessárias. E o mesmo parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais, devolvê-lo para o autor para que faça as alterações necessárias, senhor presidente. Esse é o parecer das duas comissões.
Está em discussão os pareceres das Comissões de Legislação e Justiça e Serviços Públicos Municipais. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovados os pareceres.
Então, sendo assim, o projeto, de acordo com os pareceres, vai ser devolvido ao autor para que seja feito as adequações. Projeto de lei número 7/2017. Primeiro nós vamos estar votando os pareceres. Denomina ruas e avenidas ao loteamento Recreio dos Bandeirantes, no bairro Meu Sítio, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. A Comissão de Legislação e Justiça encaminhar para a votação em plenário. A Comissão de Serviços Públicos Municipais encaminhar para a votação em plenário, senhor presidente. Primeiro, a ser votado os pareceres.
Está em discussão os pareceres da Comissão Legislação e Justiça e Serviços Públicos Municipais. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovados os pareceres.
Senhor presidente, agora para a primeira votação, projeto de lei 07/2017, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Votação do projeto agora.
Está em discussão e votação o projeto de lei 7/2017, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Está em discussão. Sem objeção, aprovado em primeira
discussão. Está em discussão, senhor presidente.
Está em discussão. Está em votação.
Senhor presidente, eu peço vista.
Vista concedida, vereador geral Gonçalves Mendanha.
Projeto de lei número 08/2017, assunto denomina ruas do loteamento Novo Itabirito 2, do bairro Novo Itabirito. Projeto de autoria do vereador Leandro Silva Marques. É, a Comissão de Legislação e Justiça encaminhar para a votação em plenário. A Comissão de Serviços Públicos Municipais encaminhar para a votação em plenário, senhor presidente. Primeira votação dos pareceres.
Está em discussão e votação os pareceres. Legislação e Justiça e Serviços Públicos Municipais. Está em votação. Sem objeção, aprovados os pareceres.
Agora, senhor presidente, para a votação, projeto de lei número 08/2017, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em primeira discussão e primeira votação, senhor presidente.
Está em discussão o projeto de lei 08/2017, de autoria do vereador
Leandro Silva Marques.
Leandro Silva Marques. Está em discussão. Está em votação.
Senhor presidente, eu peço vista.
Vista concedida, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha.
Projeto de lei número 09/2017, dispõe sobre a reserva de vagas nos estacionamentos do município de Itabirito para idosos e pessoas com deficiência. São os pareceres de Legislação e Justiça e Serviços Públicos Municipais. Encaminhar para a votação em plenário, senhor presidente. Esse projeto é do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Votação dos pareceres primeiro.
Está em discussão e votação dos pareceres. Comissão de Legislação e Justiça e Serviços Públicos Municipais. Está em votação. Sem objeção, aprovados os pareceres.
Agora, senhor presidente, para a primeira votação, projeto de lei número 09/2017, do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, primeira discussão e primeira votação.
Está em discussão o projeto de lei 09/2017, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada em primeira discussão e votação.
Senhor presidente, agora vamos para a votação dos pareceres do projeto de lei número 13/2017. O assunto dispõe sobre a fixação obrigatória nos locais e nas condições que estabelece da lista de medicamentos disponíveis para entrega na rede pública municipal de saúde para a população em geral e da outras providências, do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. A Comissão de Legislação e Justiça encaminhar para a votação em plenário. Serviços Públicos Municipais encaminhar para a votação em plenário. Esse é o parecer das comissões, senhor presidente. Primeira votação dos pareceres.
Está em discussão os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça e Serviços Públicos Municipais. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovados os pareceres.
Senhor presidente, agora vamos para a primeira discussão e primeira votação do projeto de lei número 13/2017, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Primeira discussão e primeira votação.
Está em discussão e votação.
Senhor presidente, só dentro da discussão, eu vou me adiantar aqui. Ricardo, eu vou pedir uma vista. Eu fiquei em alguma dúvida no projeto, eu quero dar uma analisada outra vez, ter a oportunidade de verificar algumas dúvidas que eu estou na questão da viabilidade operacional dele. Eu vou adiantando aqui, vou pedir vista, justificando aqui para o novo vereador Ricardo.
Vista no projeto 13, Marques?
No projeto de Vossa Excelência, de autoria de Vossa Excelência.
É o 13, ok.
Está em discussão e votação. Está em discussão.
Eu peço vista, senhor presidente. Está em votação, eu peço vista.
Está em discussão. Está em votação.
Eu peço vista, senhor
presidente. Vista concedida, vereador Marcos.
Na verdade, o projeto 13 já tinha sido aprovado em primeira discussão, né?
Não, não.
A gente estava no projeto 18.
Não. Estava no seu projeto, estava no projeto 13. Estava no projeto 13.
Desculpa.
O projeto que destina de Vossa Excelência à Secretaria de Saúde.
Ok.
Os pareceres é que foram aprovados. A gente aprova os pareceres, depois a gente aprova o projeto. Vamos agora para o projeto de lei número 18/2017. Matéria nova, senhor presidente, que denomina a rua Eugênia Rodrigues do Carmo, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Esse projeto deve ser encaminhado para as comissões competentes, senhor presidente.
Projeto 18/2017 será encaminhado às comissões competentes.
O projeto de lei número 19/2017, que denomina a rua Moacir Pedrosa de Oliveira, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, matéria nova, e deve ser encaminhada também às comissões competentes, senhor presidente.
Projeto 19/2017 será encaminhado às comissões competentes.
O projeto de lei número 20/2017 autoriza o município de Itabirito a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A., BDMG, operação de crédito com outorga de garantia e da outras providências de autoria do Executivo, senhor presidente. É matéria nova também e deve ser encaminhada às comissões competentes.
Projeto de lei 20/2017 será encaminhado às comissões competentes. Eu gostaria de convidar o local dos vereadores para a reunião extraordinária amanhã às 18 horas.
Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Sendo essa matéria do dia, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, vereadores, por presente, funcionários. E sendo essa matéria, declaro encerrado o trabalho de hoje.